Transtorno alimentar, anorexia, bulimia, compulsão. Tem sido assuntos bem comentados ultimamente nas redes sociais, em programas, blogueiros. E você sabe realmente o que são esses transtornos alimentares? Se você está a fim de entender um pouquinho mais sobre o assunto, então vem, porque o brigadeiro de colher não te engorda e ainda te dá prazer. Eu sou a Vivian Borges e eu sou a Bruna Vilela. E o assunto de hoje é bastante interessante e muito atual, que são, como eu disse, os transtornos alimentares.
É um assunto que as pessoas têm muita informação, é um assunto bem discutido, né, Bruna? Porém, é um assunto que precisa ainda de esclarecimento, acredito.
Eu acho que, embora, né, a gente fale muito sobre o assunto, a caracterização da doença não parece muito clara para as pessoas. Nem o que é, e uma coisa que eu percebo também, Vivian, é que muitas vezes alguma mudança na alimentação as pessoas acham que isso é um transtorno, né? E eu acho que é bom a gente deixar claro que o transtorno alimentar ele é muito mais complexo.
E às vezes a gente pensa que só o portador da patologia, né, que tem toda a dificuldade no tratamento, mas a gente esquece que as pessoas que estão em volta, pai, mãe, a família, é muito importante trabalhar junto, entender o que é, para poder ajudar o paciente a se recuperar.
Isso, a gente vai falar disso, né, dessa questão do tratamento, mas é uma rede de apoio, né, que sustenta o tratamento dos transtornos alimentares. E esses transtornos, eles são realmente uma doença, né, uma patologia.
É um transtorno mental, né?
Exato.
E acaba trazendo aí uma disfunção na alimentação.
No comportamento, né, de como as pessoas comem. E é interessante, Vivian, que você disse isso, porque, assim, às vezes eu vejo pessoas que tem alguns episódios de compulsão, já se nomeiam como pessoas com transtorno da compulsão alimentar e não necessariamente são. Então eu vou trazer um pouquinho, de uma forma breve, claro, né, porque é um assunto bastante extenso, né, daria para a gente ficar aqui horas falando sobre isso, mas eu vou trazer um pouquinho sobre esses transtornos, o que são, quais são os mais comuns, né, e como a gente pode lidar com eles. Então, só para a gente começar a entender, a gente ouve muito falar de anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar. São transtornos talvez mais diagnosticados, relativamente comum, a gente tem uma prevalência. Então, para esclarecer um pouco sobre o assunto, eu vou trazer aqui alguns pontos importantes que eu acho que são conhecimentos básicos sobre transtornos alimentares, né? O que a gente ouve muito falar é anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar. Esses são os mais diagnosticados, mas nós temos outros transtornos também relatados na literatura, né? Nós temos até o manual de diagnóstico, que é um material que nos dá suporte como profissionais, né, para tratar e para diagnosticar o transtorno alimentar. E nós temos também o SID-11, que é o último SID utilizado para identificar esses transtornos. Então, só para a gente entender, embora, né, esses três que eu citei sejam os mais comentados, nós temos também outros transtornos alimentares, que são a pica, o transtorno de ruminação, o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, e a gente tem outros transtornos alimentares especificados, né? Então, um deles, talvez que eu vá destacar aqui, é a síndrome do comer noturno, né? Que hoje é bastante falado, mas é importante a gente entender que a síndrome do comer noturno não é exclusivamente pessoas que simplesmente acordam à noite e comem, né? Então a gente tem critérios para diagnosticar esses transtornos alimentares. Lembrando que o profissional competente para diagnóstico de transtorno alimentar é o psiquiatra, nem outro profissional faz diagnóstico. Né? Mas nós podemos, através desse, tanto do manual quanto do SID, identificar comportamentos, né, que possam ser característicos ou da anorexia, nervoso, da bulimia nervosa, né, da pica, enfim, da síndrome do comer noturno. Então, são materiais importantes. Mas, enfim.
Até bom lembrar, né, Bruna, que esse tratamento ele tem que ser feito com uma equipe multidisciplinar, o psiquiatra, o nutricionista habilitado para esse tipo de tratamento.
Sim.
E o psicólogo.
Também que o ideal é que seja realmente um psicólogo que, né, que tenha o conhecimento, né, no assunto, considerando que esses transtornos, eles não são muito simples, né, de serem tratados. Portanto, é importante mesmo que esses profissionais sejam profissionais que habilitados, que tenham conhecimento sobre o assunto.
Até porque o tratamento ele vai a longo prazo, né? Não é uma coisa que você consegue resolver simplesmente no primeiro mês, simplesmente com uma consulta.
Exato. É um tratamento mesmo, é um processo que às vezes leva anos, né? E pode levar de 3 anos a 10, a 20, a 30 anos. Realmente, dependendo de cada indivíduo.
É, fora que todo esse processo tem o processo de recaídas e que
Exato.
É natural do tratamento e às vezes tanto os pais quanto a própria pessoa, ela tem uma dificuldade em lidar com isso porque ela acha que está voltando tudo, né? Então, é um tratamento que vai ser a longo prazo e vai melhorando a cada dia e a gente vai aí dar de cara com as recaídas.
E é interessante lembrar que, assim, como você disse, as recaídas elas podem acontecer e no tratamento, né, tanto o nutricionista como o psicólogo e o psiquiatra, eles precisam dar suporte para que o indivíduo dê conta das recaídas, que ele consiga sair das recaídas, né? Então, pode acontecer? Pode. Isso é natural? É. É claro que a gente trabalha num cenário onde nós desejamos recaídas bastante espaçadas, né? Que elas não sejam frequentes. Mas nós precisamos preparar as pessoas para trabalhar com isso, né? Para trabalhar com essas recaídas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada transtorno, só para a gente entender, basicamente, identificar. É claro que aqui a gente não está falando exatamente sobre os critérios de diagnóstico, mas nos auxilia, né, a entender ou talvez identificar alguém que tenha transtorno alimentar, seja um amigo, seja alguém da família, e através disso você pode buscar ajuda. A anorexia nervosa, por exemplo, é um transtorno que a gente observa especialmente uma restrição, um baixo consumo de alimentos. Então as pessoas começam a comer quantidades muito pequenas, né? E às vezes uma das coisas que a gente observa é a pessoa começa a demorar muito nas refeições, separa o alimento, mas não ingere efetivamente, né? Uma outra questão, além dela consumir quantidades muito baixas, né, pular refeições, enfim, é um medo muito, 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 muito grande de ganhar peso. Esse talvez seja um, né, das condições que a gente observe até às vezes antes das demais. E uma forma diferente, uma perturbação, na verdade, de como ele enxerga o próprio peso ou a forma corporal. Então, a pessoa tem essas três características muito
presentes,
muito presentes, né? Exato, no comportamento alimentar dela, né? E como ela lida ali com aquela imagem corporal. Já a bulimia nervosa, ela é caracterizada especialmente por episódio de compulsão alimentar. E só para lembrar que essa compulsão alimentar não é, por exemplo, o fato de comer muito apenas. Eu posso ter situações onde eu coma mais do que o normal. Então, o que caracteriza compulsão? Então, por exemplo, compulsão é um consumo muito alto, muito grande de alimentos, né, muito maior do que as pessoas comeriam, né, em uma determinada situação. Um consumo muito rápido, né, e que muitas vezes gera vergonha, inclusive, né, de comer próximo das pessoas por essa rapidez e quantidade aumentada. E também é uma compulsão aquela quando a pessoa come grandes quantidades, mas tem uma sensação de falta de controle. Então, ele não consegue parar de comer. Come desesperadamente. E ela só vai se dar conta disso depois do episódio de compulsão.
É naquele seriado The Crown, a princesa Diana, ela sofria, né, de bulimia. E lá retrata bem como é o comportamento do bulímico, né?
Exato, de a compulsão, né?
Segurar para não comer perto das pessoas e não demonstrar aquela quantidade que ela tem, né, que ela sofre desse transtorno.
Isso, e aí assim, ela não come, né, perto das pessoas, mas ela come depois de uma forma, né, compulsiva e acaba apresentando comportamentos que a gente chama de comportamento compensatório. Para compensar aquilo que comeu, ela usa alguma estratégia, né? E outra coisa também que é importante lembrar é que normalmente a pessoa apresenta alguma relação ruim com o corpo, alguma insatisfação com a imagem corporal. Às vezes até uma distorção, né? Ela enxerga uma coisa que não é. E por fim, a gente tem o transtorno da compulsão alimentar. O transtorno da compulsão alimentar, na verdade, são também esses episódios de compulsão alimentar, mas a diferença é que no transtorno da compulsão a gente não tem comportamento compensatório. A gente não tem o desejo da pessoa de compensar aquilo que ela comeu. Ela só tem o comportamento, né, de compulsão alimentar. Tem também a vergonha, como eu disse, né, um desconforto, a vergonha, a sensação de falta de controle nesse episódio de compulsão. Então ela come muito rápido, ela se sente muito cheia, né, com essas quantidades. Ela não consegue perceber fome física, ela tem um desgosto por si, né? Ela se sente culpada, se sente mal consigo mesma. Então, realmente, essas são características comuns em pessoas com transtorno da compulsão alimentar. Outra característica também é que a pessoa sofre muito com esse transtorno. Existe um sofrimento muito, muito significativo. E esses episódios, eles, tanto na bulimia quanto no transtorno da compulsão alimentar, para ser caracterizado o transtorno, ele precisa acontecer com uma determinada frequência, né? Então, assim, se eu tive um episódio de compulsão há 3 anos, né, depois tive um outro ano passado e não tive mais, isso muito provavelmente não vai caracterizar nem o transtorno da compulsão alimentar, nem a bulimia ou a anorexia, né? Então, existe uma frequência nesses comportamentos que caracterizam os transtornos.
E é bom a gente falar, né, Bruna, que esses transtornos, eles começam o desenvolvimento quando criança, adolescente, que é essa fase de transição. O adulto também, ele tem, né, mas ele começa aí a partir da infância.
Isso é mais comum, né? E é interessante que, assim, a literatura mostra pra gente que era bastante comum apresentar na adolescência, em adultos jovens, mas a gente tem visto, tem observado que crianças também têm apresentado os transtornos, né? Seja anorexia, bulimia ou transtorno da compulsão alimentar. Mas falando de criança, Vivian, eu queria aproveitar para falar sobre o TARE, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Ele é menos falado, né, atualmente, ele tem... não tem tanto conteúdo na literatura ainda falando sobre ele, mas isso tem se destacado ultimamente. E ele tinha outro nome, né? Ele não era chamado de TARE até o último DSM-5, que foi, né, que é o manual de transtornos mentais que saiu. Então, a gente tem algumas características que até então não era chamado de TARE, mas que eu queria destacar aqui, porque isso pode ser um comportamento de uma criança ou até mesmo de um adulto ou adolescente que você conhece, né? Então, uma das coisas que a gente observa em pessoas que têm o TARE, isso especialmente nas crianças, é uma restrição ou uma dificuldade em experimentar alimentos, em comer alimentos, e isso é especialmente pela hipersensibilidade que essa criança tem. Que essa criança apresenta. Então, por exemplo, crianças que têm muita dificuldade com toque, em experimentar, de tocar texturas diferentes, Crianças que têm muita sensibilidade a ruídos, a barulho. É muito comum, é muito provável, na verdade, que ela possa apresentar também essa hipersensibilidade em comer determinados alimentos com texturas diferentes. Então, é importante a gente investigar se é simplesmente uma neofobia, que é uma característica comum da criança, de ter medo de experimentar novos alimentos, ou se é um transtorno. Porque o transtorno alimentar restritivo evitativo, ele traz consequências mais graves, como perda de peso, né, dificuldade no desenvolvimento da criança, gera um sofrimento muito grande para a criança ou para a família. Então, é bastante interessante a gente lembrar que existe neofobia, existe sim uma dificuldade da criança em se alimentar em determinados momentos da infância, mas se isso for apresentado de forma exacerbada, pode ser um TARI. E aí precisa, sim, de ajuda do psicólogo, do psiquiatra e do nutricionista para o tratamento.
E aí a gente tem algumas técnicas que tanto os nutricionistas quanto o psicólogo ele pode usar no tratamento, que é a terapia cognitiva comportamental, TCC, a entrevista motivacional, o comer intuitivo ou comer com atenção plena, que é o Mindful Eat. A gente já até em outro episódio a gente falou bastante sobre Mindful Eat, né, Bruno?
Já.
E além de tudo, além da equipe toda trabalhando, que a gente falou sobre nutricionista, psicólogo e o médico, a família é um ponto muito importante, porque ela pode ajudar o tratamento ou ela pode atrapalhar, dependendo se ela não entender o que realmente aquela pessoa ela está sofrendo, o que ela passa. Então é muito importante, às vezes, a família entender que não é interessante um comentário do prato, não é interessante comentário do corpo da pessoa, se ela engordou, se ela emagreceu. Então, tudo isso a gente vê no tratamento, reflete, né, uma recaída ou até uma melhora, porque as pessoas da casa começou a tratar de forma diferente.
Sim, eu acho interessante a gente, porque assim, quando a pessoa descobre ou tem alguém da família, né, com o diagnóstico, uma das primeiras coisas para que ela possa ajudar efetivamente no tratamento é buscar informação sobre.
Exatamente.
Né? A primeira coisa que ela precisa fazer para ajudar aquela pessoa que tem um transtorno é buscar informação sobre o diagnóstico. Né? Esse é o primeiro passo. E uma outra coisa também que eu queria destacar, quando você fala de família, Vivian, é falar que a família, ela, né, como você disse, tem um papel importante, ela é uma peça-chave nesse processo do tratamento, né, mas ela pode ser um processo-chave antes de descobrir. Eu queria deixar, então, algumas dicas de como se atentar a esses transtornos que podem ser apresentados por alguém da família, por um amigo, né? Então, se você suspeita que algum amigo seu tenha, ou alguém da família, né, tenha transtorno alimentar, eu acho que o primeiro ponto é buscar informação, como eu falei, né? Observar se houve mudança de peso muito significativa, né, em pouco tempo. Observar como que estão os hábitos alimentares, se está restringindo muito a alimentação, né? Se está comendo de forma muito compulsiva, né? Muito rápida, e se a pessoa observa essa falta de controle. Outra coisa, como que está a saúde emocional da pessoa, se ela está tendo alteração de humor frequentemente, né? Então, acho que a partir daí, eu acho que você pode ajudar, se existe uma suspeita, eu acho que precisa consultar um profissional, né, para identificar. Pode observar também através de conflitos em relacionamento, se a comunicação não está legal, né?
A vida social,
né? Porque pode parecer, mas isso tem um impacto muito grande, né, no aspecto social. Então, essa é uma forma da gente observar. E aí, se for interessante, se você tiver, né, uma tranquilidade em falar com a pessoa, é interessante você trazer isso para ela, né, que tem observado algumas mudanças, alterações, ou sejam emocionais, ou na alimentação, no comportamento. Conversar e apresentar essa sua preocupação, né? Eu acho que são formas de você contribuir caso você observe que algum amigo, parente, enfim, pessoa próxima possa apresentar esse transtorno alimentar.
Até porque, né, a gente, quando a pessoa, seja transtorno alimentar ou qualquer outra patologia que a gente fala, né, fosse falar aqui, é, quando a pessoa entende o que ela tem, né, quando ela entende, é muito mais fácil o tratamento. Quando ela sabe que eu tenho isso, eu vou tratar, né, vou melhorar, isso ajuda muito.
Sim, eu acho.
A aceitação.
É, da pessoa e da família,
e da,
né?
Família.
Eu acho que ajuda bastante, sim. E um assunto, Vivian, que eu acho que a gente precisa abordar, falar sobre isso, e eu acho até que a gente pode explorar isso num outro episódio do podcast, que é sobre o padrão de beleza, né? Recentemente, a gente teve um caso, né, da modelo que morreu após fazer uma lipoaspiração. Então, isso é um assunto que rende, dá pra gente ficar aqui horas falando. Mas hoje, especialmente, como nós estamos trazendo os transtornos alimentares, eu queria falar um pouco do papel que esse padrão de beleza tem no desenvolvimento desses transtornos alimentares.
É, principalmente quando a gente vê o desenvolvimento acontecendo muito jovem, né? Acontece muito jovem.
Sim.
E justamente nesse momento em que, né, o adolescente ele está todo preocupado com a sua imagem corporal, e aí vem a imagem que a mídia, que a sociedade,
uhum,
impõe aquela beleza, né, aquele modelo de corpo.
É um modelo ideal de corpo, né, seja para homem, para mulher, e isso é muito cobrado do adolescente, né? E quando a gente fala em corpo, né, ou precisa engordar, ou precisa emagrecer, as pessoas associam diretamente com a comida. E aí vem, nossa, mas você está comendo muito. Nossa, mas você precisa comer menos. Nossa, mas você precisa fazer dieta. Nossa, mas você precisa fazer regime. Nossa, mas você... Então, assim, esses comentários para sustentar um padrão de beleza que, na verdade, não deveria existir, porque, como diz a Naomi Wolf no livro O Mito da Beleza, o perfeito só é ideal porque ele não existe, né? Então, esse ideal, na verdade, ele não existe. Não existe corpos idênticos.
Todos os biotipos são lindos.
Exato, isso precisa ser aceito, né? Na verdade, eles precisam ser aceitos, né? Então, assim, eu acho que essa questão do padrão de beleza, ela precisa ser trabalhada, né? Nós, como profissionais, na equipe, né, com o transtorno alimentar, nós falamos muito sobre isso. Né? Mas a gente precisa cada vez mais trazer essa questão da imposição do padrão de imagem corporal, porque não existe.
Tem uma frase que é até clichê, mas eu gosto muito dela, que corpo bonito é o que mora uma pessoa feliz.
Ah, que legal, não conheço.
É não?
Não, mas achei interessante. E é isso, porque a gente é muito mais do que corpo, né? O corpo, é claro, a gente habita e mora nele, é importante cuidar, né? Mas ele não é um ornamento. Eu sempre falo isso. O corpo não está aqui para a gente enfeitar, enfeitar no sentido de expor, melhor dizendo, né? Nem enfeitar, mas não expor, não como exposição, né? Ele é funcional. Ele tem várias funções, várias funcionalidades, que nos mantém vivos, felizes, né? Enfim, acho que é para a gente pode pensar nesse sentido. Até mesmo para a gente começar a desconstruir esse padrão de beleza que é imposto por mídia e sociedade, como você falou. E para vocês que querem acompanhar um pouco mais de conteúdo sobre transtornos alimentares, eu vou deixar aqui alguns perfis do Instagram que são bastante esclarecedores. Um deles é o AstralBR, Apoio Transtorno Alimentar, Genta, Não Sou Exposição, Comer Intuitivo. Outro perfil bastante interessante é o da Diana Garbin e Além do Espelho. São todos perfis que acrescentam muito conhecimento e reflexão sobre o assunto. Espero que a gente tenha trazido e esclarecido bastante coisa para vocês hoje.